como a pandemia impactou a realidade e os direitos do trabalhador. As plataformas de entrega de comida e de mobilidade urbana contribuem para a precarização do trabalho? Por que o trabalho escravo ainda existe no Brasil? Por que ainda temos mais de 500 mil trabalhadores acidentados todos os anos? Estes e outros temas relevantes ao mundo do trabalho serão discutidos nesta segunda temporada do podcast do Sinaite. Sou Bob Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e convido vocês para ouvir e compartilhar o podcast do Sinaite.
Olá, eu sou o Vânio Scorti.
Olá, eu sou Ana Palmira. Esse é o podcast do Sinaite. Nós vamos conversar hoje sobre as normas regulamentadoras do trabalho e as alterações que foram feitas nos últimos anos. Nosso convidado, Franklin Rabelo de Araújo, é engenheiro e bacharel em Direito, auditor fiscal do setor de Segurança e Saúde do Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele é lotado na Unidade Regional de Inspeção do Trabalho Portuário e Aquaviário da Superintendência Regional do Trabalho do Ceará.
O Franklin, ontem tu participaste aqui no Enafit de uma mesa sobre as alterações nas NRs e suas consequências na segurança e saúde do trabalhador. Nos últimos anos, né, a gente teve várias alterações das NRs, inclusive na forma, né, de elaboração das NRs, né? Foram alterações para beneficiar o trabalhador? Como é que tu vê essas alterações que foram feitas nas NRs?
Teve bastante alterações interessantes, né?
Uhum.
A gente pode citar a NR1, né?
Uhum.
Que trata da gestão dos riscos ocupacionais, né? Que era um pleito faz bastante tempo da categoria, né? O pessoal que trabalha na parte de segurança e saúde do trabalhador. E as alterações procuraram as equipes ser pessoal experientes, né?
Uhum.
Mas, a meu ver, elas atualmente precisam ser divulgadas, né? Mais para a trabalhadores e empregadores, porque foram feitas de forma muito rápida, né?
Uhum.
E não deu para as bases, né, absorver, né, tantas mudanças assim, né? Eu, por exemplo, estou com saudade do velho livro de NR. Hoje não existe mais.
Não foi mais reeditado, né? Com as novas, não.
Porque
tem
com
ainda.
Tanta alteração,
sim,
né, você fica. As editoras não estão lançando, né? Então eu tenho sempre um livro. Tinha, né?
Sim, a capinha verde, aquele que todo mundo tinha, era a nossa Bíblia, né?
Exato.
Vamos traduzir NR exatamente. O que são, sim, as NRs?
A importância das NRs. Qual a importância das NRs? É a prevenção de acidentes de trabalho, né?
Mas as NRs são as normas...
Normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalhador. Elas,
exatamente,
são aplicadas aos trabalhadores, né? E onde tem relação de trabalho, né?
Não é só relação de emprego, né? Não é protegido só o trabalho regularizado, não.
Não.
É todo o trabalhador.
Todo o trabalhador, onde há relação de trabalho, né? Onde existe trabalhador, né? No meu entender, tem que ter segurança. É um direito humanitário, né? Um direito da pessoal, a segurança. E o Estado tem que garantir a segurança daquele trabalhador, né?
Certo.
Então, eu acho que é interessante também o Franklin nos dizer como é que elas são elaboradas, né? Porque não é...
Como
não,
eram
não é,
também,
não é,
né?
Não é uma lei que seja, né, discutida no Congresso Nacional e imposta. Não, acho que é importante que também as pessoas saibam a forma de elaboração das NRs. Né,
exatamente. A Organização Internacional do Trabalho pede para que sejam elaboradas de forma tripartite, né? Participação de sindicatos laborais, sindicatos trabalhadores, governo, né? E justamente para poder dar legitimidade para a norma, né? Não seja uma norma impositiva, mas uma norma que foi acordada, né, pela sociedade, né, para dar maior visibilidade também, né? E a forma de partido vem sendo adotada, né, pelo Ministério do Trabalho, há muito tempo, né? E tem suas vantagens que a gente vê hoje, comparar com antigamente, né? Que os trabalhadores da construção civil andavam de chinela, né? Não tinha equipamento de proteção individual, né? Na parte portuária, até 96, não existia a NR29, né? Então não tinha o decreto, a lei 9.719, né?
Sim.
Veio também, né?
Sempre existiu muito acidente por falta de cumprimento da norma regulamentadora, né? Mas essas alterações que estão acontecendo agora, elas respeitam, têm respeitado esse processo tripartite?
Sim, o processo tripartite foi mantido, né? O que foi, como é que era antes, ou a modificação como era que era antes, né? Existiam as comissões temáticas, né?
Ah, entendi.
Então, as comissões temáticas da Constituição Civil, né?
Discutia.
Seria discutir previamente a implementação, né? Inclusive da Constituição, da comissão tripartite, já era discutido nas bases, né? Estaduais, né?
Certo.
Porque existiam as comissões regionais, né? Que discutiam problemas, né, localizados. Uhum. E que a comissão temática discutia, levava a discussão geral, né, uhum, coletava os problemas regionais e nessa comissão temática e discutido, consulta técnica, né?
Sim.
Fundacentro,
propunha
SUS, né? SUS, né?
Os sindicatos.
Participação do sindicato trabalhador e patronal. Então já chegava um consenso prévio, uhum, né? Então quando chegava lá na comissão tripartite, já tinha praticamente acordado, era mais rápido a alteração, né?
E isso hoje não tem mais as comissões temáticas.
Como eu entendo o seguinte, como havia uma ânsia de alterar tantas normas, né?
Sim, foi tudo.
E o tempo era curto, né? Então, uhum, não tinha como manter as comissões temáticas.
Sim. Aí foi direto.
Porque aí foi direto para a comissão de partite, né? Então, eu entendo que há uma perda aí, né?
Essa discussão anterior, ela levava assim quanto tempo?
Sempre existia.
Era permanente.
Né? Era permanente.
Elas eram permanentes, mas eu digo, às vezes, para ser elaborada uma norma regulamentadora, às vezes levava anos, né, Franklin, de discussão.
Por quê? Porque essas comissões temáticas também visitavam os locais.
Uhum.
Por exemplo, houve um acidente ali num determinado local, a comissão temática iria lá, fazia, né, uhum, sua própria consolidação do que aconteceu e tudo que é que pode alterar na VNR, voltava para a comissão para discutir, né, com os trabalhadores. Então havia participação, né, local e visitas,
uhum,
temáticas, visitas técnicas.
Sim.
Né?
E essas alterações atuais, elas não parece que não respeitam exatamente esse tempo de discussão, né?
Como o tempo era muito curto, realmente não tinha como...
Acelerou.
Passar logo para a comissão de partite.
Uhum.
Né? Entendi. Agora, o objetivo dessas alterações, assim, a forma com que foi dito inicialmente, é de modernização? Qual era o objetivo exatamente?
Segundo relatório que o governo divulgou, né? Era modernização, simplificação, desburocratização, né? Para poder haver as atividades de negócio fluir mais, né, mais, com mais liberdade, né?
Uhum.
E os resultados que têm sido conseguidos, quantas já foram alteradas? Eu não tenho noção.
São várias alterações aqui.
Foram diversas.
Nós temos diversas, não? Vou citar o número, a NR7, né?
A NR7 trata do quê?
Segurança do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,
né,
dos trabalhadores.
A NR1 foi totalmente modificada, né? Modificada em todos os sentidos, né? NR1, a criação do PGR, ela foi bem...
Foi bem...
Uma alteração bem significativa.
O PGR, né, é o Programa...
De Gestão de Riscos.
De Gestão de Riscos.
Né?
Então, toda empresa, né, tem que ter um programa.
É, toda empresa teria que ter sua gestão de riscos, né?
Identificar os riscos que tem no ambiente empresas... de trabalho e propor, né, medidas para solucionar esses riscos, né, e evitar que o trabalhador sofra, né?
Agora, qual é a importância da MR1, né, que você falou agora da parte de gestão de riscos ocupacionais? É porque antes existia o programa de prevenção, PPRA. Na NR9, que era o programa de prevenção de riscos ambientais. E existia só a preocupação do risco químico, físico e biológico, né? Uhum. Então, o que acontece? Isso era um limitador, porque o trabalhador, às vezes, se acidentava pela trabalho em altura, sem treinamento, que é da NR35.
Certo.
Né? Existe o risco naquele ambiente de trabalho constante, né? Existe supor aí, poste de combustível, constantemente o teto é muito alto, eles têm que fazer manutenção, então o pessoal trabalha em altura. Então tem que ter, a empresa tem que gestionar aquele risco ali e fazer uma avaliação daquele risco e um procedimento de trabalho. Como é que deve ser feita aquela manutenção do teto? Eu estou aqui, eu tive que fazer, estou aqui no hotel, aqui na beira de Boa Viagem, no hotel que eu estou, estava tendo uma obra, vários andaimes montados, todos irregulares, né? Aí eu chamei o gerente da empresa.
Pois é.
E mostrei para ele, ó, tá vendo isso, ó, isso aqui, ó.
Ah, irregular.
Esse andaime pode virar, um andaime dentro d'água, tipo, se o cara for fazer uma manutenção elétrica, é um choque, né?
Em todo errado.
Então, aí o gerente, não, vou passar pro engenheiro. Aí o engenheiro ligou para mim. Ô, doutor, eu estou ligando para agradecer, nós vamos implantar todos os procedimentos. Inclusive, eu estou fazendo pós-graduação na Politécnica aqui de Pernambuco. E aí, tudo bem, muito, muito obrigado pelas suas recomendações. E a obra está parada lá, eles estão...
É uma situação engraçada, né, Vânios e Franklin? O auditor fiscal, ele é auditor fiscal o tempo inteiro, né?
Exatamente.
Não tem sábado, não tem domingo, não tem hora. A hora que vê uma situação, eu lembro também, às vezes, no meio da rua a gente está passando, você não... A hora que você vê, você para e vê aquela pessoa pendurada no andaime, o que, que você vai fazer? Às vezes sem um papel na mão, às vezes até sem uma identidade nossa, né? Porque às vezes você não está pensando que ia fazer o trabalho.
Não veio para cá para trabalhar, né? Mas acaba que está vendo a coisa escancarada na tua cara. É difícil, né, Gil?
Sempre que tem uma condição de risco grave, iminente.
Sim, tem que agir.
E a gente já investigou vários acidentes fatais de queda,
já
né?
É até previsto, né? Até na própria legislação é previsto.
É previsto, né? É previsto.
É. A
condição de risco grave, iminente, a gente tem que agir.
Tem que fazer.
Né? Lá eu tive que conversar com o gerente, né? Então, como ele aceitou tudo e já paralisou, né?
Sim. Olha, então, essa é uma medida muito interessante. Você falou, ele aceitou, paralisou. Paralisar, às vezes, é o primeiro que se pode fazer, né? É paralisar para evitar que alguma coisa aconteça.
Exato.
E depois, então, prosseguir. Mas já, como você já fez uma orientação, a pessoa tem interesse de resolver. E ela sabe, porque existem assim, algumas coisas que o empresário ele pode pensar em lucro, porque o objetivo da empresa é ganhar dinheiro, né? Mas só que nunca ele está acima da vida.
Exatamente. Né?
Mas tu vê, isso que o Franklin diz é interessante, porque ele conversou com a pessoa disse, então vou resolver. Ou seja, sabia também que estava errado.
Você tem isso.
É isso que a gente vive todo dia nas fiscalizações, né? Quer dizer, a gente tem umas NRs, como tu disseste, são elaboradas de forma tripartite, são divulgadas, mas que no dia a dia não são cumpridas e não são observadas, né? Acaba sendo um manual para nós, para fiscalização, porque é difícil tu ver quem cumpre aquelas NRs que, em tese, são os destinatários dela, né? Então, as empresas não cumprem. Né? Aqui, um exemplo do andaimes num prédio na praia de Boa Viagem, né? Ou seja, não era uma obrinha pequena, não era uma obrinha de uma pessoa que não teria condições de fazer, entendeu? Então, se preocupam com todas as outras questões da obra, né? Tudo caro, tudo, Mas a segurança do trabalhador fica em último e só vão fazer quando a gente cutuca, quando a gente, né, vai lá e fiscaliza, porque, né, e aí acho que esse que é o problema, né, Franklin? A gente não tem conseguido chegar em tantos lugares, né, para fazer com que essa norma que seria protetiva garanta essa proteção para os trabalhadores, né?
Exatamente, eu acho que isso aí tem que envolver aí as universidades, os atores sociais, né? E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Por exemplo, com esse podcast aqui, né? Mas com seminários, congressos, né? Da parte de segurança e saúde, né? Congressos presenciais, agora que acabou a pandemia, né? Para incentivar, engajar, né? Conscientizar da norma, né? Tanto trabalhadores como empregadores. Lá no Ceará, nós tivemos a obra da Companhia Siderúrgica do PECEM, que eram 12 mil empregados nessa empresa. Então, houve um acidente fatal, já era bem o terceiro acidente fatal devido à queda de andaime, né? Aí eu chamei a empresa construtora da siderúrgica lá, perguntei quantos andaimes tinham montado, porque lá são 1.000 hectares lá, né?
Sim.
Aí o gerente disse, rapaz, são 3 mil andaimes montados. Aí eu disse, rapaz, se chama toda a fiscalização, não vai dar conta. Então, aí eu roguei a Deus, o que é que eu faço aqui? Ele disse, não, vamos fazer um seminário. Vamos chamar todas as empresas de andaimes que estão na obra, que eram várias,
claro,
várias partes do sul, né? Chamar esses gerentes, vamos fazer um seminário. Chamar os engenheiros das empresas e chamar a gerência e os trabalhadores, né? Representando trabalhadores, para poder ter consciência como deve ser montado os andaimes, quais são as medidas de segurança, como é o procedimento correto, quais são os treinamentos que eles têm que ter, né? E então veio gente de Rio Grande do Sul, Piauí, Santa Catarina, Rio de Janeiro, representando essas empresas. E foi feito um treinamento na FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Então, todos os gerentes da siderúrgica vieram no ônibus, assistiram, e até o diretor na ocasião ainda da empresa Posco, né? E vários representantes de empresas e trabalhadores, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho. Deu mais de 300 pessoas, né? E conseguimos contornar os acidentes de forma coletiva, com a consciência de todo mundo, né? A empresa montou um andaime dentro da siderúrgica, o treinamento era lá, dentro da empresa, todas as empresas fizeram a reciclagem, né? Como era que deve ser montado, os equipamentos de proteção, treinamento de trabalho em altura, né? E lembrar que para trabalhar em andaime, tem que haver um projeto do andaime, né? E para montar, o montador tem que estar qualificado, né? Tem que estar treinado para montar aquilo ali, montar com segurança. Além do treinamento de trabalho em altura, tem que ter o treinamento de montagem. Então, havia esse problema aí de treinamento de montagem, né? Estava comprometido aí. Então, justamente nisso, então, importante aí a parte de difusão, porque os braços dos auditores de trabalho não chegam tanto. Exato. Então, por isso a importância do trabalho de congressos,
divulgação,
né? Divulgação. A Fundação fazia o CIMATIC, né? Que era o Congresso da Construção Civil, né? Até participei de uns aí, né? Para entrar no trabalho. E não houve mais esse congresso, né? Então, tem que haver investimento na parte de divulgação das NRs. Porque a gente sabe que hoje o treinamento online é uma realidade.
Exato.
Né?
Sim.
Mas é um treinamento em que é impessoal.
Não é tudo que pode ser online.
Pessoal. Não, é diferente, né? É então, diferente a forma.
É. Exatamente. Então o engajamento é um pouco diferente. Às vezes o cara liga o... Eu dei uma aula lá.
Ao mesmo tempo, né?
Eu dei uma aula lá e o cara tá lá ligado. Mas já saiu, não. Sim. Tá mais assistindo aí. Ganhou a presença, mas não...
É. Né? Franklin, eu só queria voltar um pouquinho, porque nós estávamos falando do processo de elaboração das NRs, como ele sempre foi, e como estão sendo feitos esses processos, que você tinha mencionado, que tem sido feito com uma certa rapidez, que não tem dado o tempo da discussão ser muito profunda, é isso? Ou eu entendi errado?
Sim, exatamente. Como havia muito trabalho a ser feito, e o tempo era curto. Então, para se modificar a NR, demorava, havia uma demora. Uhum. Né? Não era em dois anos, um ano, né? Porque justamente havia discussões locais, né? Era coleta de informações, né? E sempre que havia uma evolução tecnológica, era implementada, né? A parte. E havia um processo negocial que começava pelas bases, né? Então, com o fim das comissões temáticas, né? Esse processo ficou, né? Eu acho que até prejudicado porque as bases, né, as construções, as empresas de engenharia.
Sim, mesmo as consultas públicas, né, Franklin, com prazo muito reduzido, né? Eles até abrem consultas públicas, mas é um prazo reduzido e...
Porque só retomando um pouquinho, elas tinham as comissões permanentes que discutiam, daí construíam já, vamos dizer, um material inicial e passava para consulta pública. É isso que você está falando.
Né? Tinha uma participação então, maior.
Mais ampla.
Mais ampla, mais, né? Ampla. Com tempo de discutir. Né? Porque como é uma norma que vai impactar, né, no dia a dia de empresas e trabalhadores, também tem que fazer uma coisa que seja factível.
Exatamente. Né?
Porque daqui a pouco tu cria uma norma que ninguém cumpre. Aí não adianta também. Então, essas reuniões prévias serviam para alinhavar isso. Né? Então, olha, vamos fazer uma norma nesse sentido aqui. Tanto é factível para a empresa como protege o trabalhador. É. Na hora que tu chega com um pacote mais ou menos pronto, isso
fica,
se perde,
mais difícil,
né?
E isso está acontecendo agora? Esses pacotes, essas alterações estão vindo dessa forma? Mais rápida, menos discutidas?
Agora está sendo feito pela representação sindical, de forma tripartite, né? Como manda a OIT, né? Só que a diferença é que a participação é menor, né? Porque antes tinha as bases.
Entendi.
Agora são os presidentes dos sindicatos, né?
Sim.
Que estão elaborando, né?
É.
Então, normalmente, aí a gente vê... Porque eu vejo o seguinte, as regionais, era interessante que, às vezes, havia uma empresa local que desenvolvia algum sistema de segurança.
Uhum. Certo.
Então, o cara da regional chamava essa empresa, ela apresentava lá para os colegas do SEBU, o pessoal da comissão também regional.
Uhum.
Né? E havia uma discussão, né? E
aí
era passado para a comissão temática. Né?
Então, às vezes havia troca de experiência, né?
Troca de experiência.
Entre as diferentes regiões. Às vezes o trabalho, por exemplo, em um estado do Brasil, ele tem mais um tipo de trabalho desenvolvido, e daí quando esse trabalho passa para outro estado... Né, com essas mudanças de locais, de centros empresariais, né? Eu achava isso muito interessante. E uma vez eu tive uma discussão numa das comissões de base sobre as máquinas agrícolas, né? E uma das coisas que nós ficamos sabendo, que eu fiquei sabendo na época, faz muito tempo isso, era que tinha equipamentos que eram vendidos à empresa, era uma empresa que fabricava aqui no Brasil, vendia e exportava equipamento. E o equipamento que era exportado para a Itália, ele era exportado com alguns elementos de segurança que não existiam aqui no Brasil. Olha a situação. Então, quer dizer, o problema, eles sabiam que existia, tinha como resolver, e às vezes não implementava por razão de custo. Né? Olha que... A hora que essa situação chega... vem à tona, você não tem mais como esconder, né? Não tem como mais impedir que essa segurança seja feita. Isso é que nas discussões, às vezes, aparecem, né? E era muito interessante, né? Eu me lembro muito disso. E uma coisa que às vezes a gente fala, né? Essa a atividade que elas têm mais risco para o trabalhador. Eu acho que uma atividade que a gente vê regularmente é a construção civil, que ela está próxima de todo mundo, né? Todo mundo vê uma construção de um prédio, todo... Qual a outra atividade que você considera que tem uma de muito risco também para o trabalhador, ou não dá para fazer essa?
Pois é, é outra atividade que tem gerado muitos acidentes aí, né? Eu investiguei alguns acidentes de transporte de carga, né? Então, lá no Porto Pecém, ocorreram alguns acidentes no transporte de bobinas, por exemplo, né? E não tinha um procedimento de
análise desse acidente.
Não, de amarração.
É.
Praticamente a bobina era solta.
Olha.
Né? Aí eu fui investigar os acidentes, fui lá no JF, entrevistei o trabalhador todo quebrado, né?
Sim.
E fotografei o trabalhador, chamei o dono das bobinas, né?
Sim.
Primeiramente foi o transportador. O transportador criou algum obstáculo, né? Teve. E aí eu disse, não, a gente tem que chamar quem contrata o transportador.
Claro.
Porque ele é o dono da bobina. Aí eu chamei a diretoria dessa empresa, né? Mostrei as fotos, o que aconteceu, né? E já previ acidentes mais graves. Porque uma bobina é 12 a 15 toneladas.
Toneladas, olha.
O cara leva duas bobinas, né? Então, na saída do Porto do Pecém, o transportador, a carreta foi sair e tinha uma curva. Ele fez com muita rapidez. As bobinas caíram e giraram a carreta. Se tivesse passando alguém ali, algum carro, um ônibus, né? Tinha sido um acidente grave ali, né? Então hoje é proibido lá no entorno do porto estacionar, né? E a gente teve que tomar providência junto aos operadores, né? Portuários, né? Procedimento de trabalho, treinamento, né? E uma problemática que não existia na época, resolução do CONTRAN. Então eu tive que...
É CONTRAN, exatamente, que é com...
É a Comissão Nacional do Trânsito, né?
Ah, entendi.
Que estipula as resoluções de alteração. Né? Então aí, o que aconteceu? Eu estava com um problema sério aí. Ia ter acidentes. Ia ter graves.
Sim.
Né? Então essas cargas que são levadas pelos caminhões, lá do porto, eu podia atuar. Porque o risco ia sair para lá e ia causar acidentes mais graves nas estradas.
Nas estradas, né? Claro.
Sim.
Então, sobre acidentes aí na Bahia, aí, que um equipamento desse deslocou e vinha um ônibus. Morreram 15 pessoas. Né? O pessoal trata como fatalidade. Isso não é fatalidade.
Certo.
Isso é falta de segurança no trabalho. Segurança na operação. Né? E segurança do trabalhador. Segurança do trabalhador.
Certo.
Aí eu entrevistei o trabalhador desse que virou essa carreta. Perguntei qual era o peso que ele estava levando. Ele disse, não, doutor, estou levando, acho que é 2 toneladas. Ele estava levando 30 toneladas.
Sim. Olha.
Ou seja, não tinha a menor noção do risco.
Sim.
Né? A gente sabe que existe a quantidade de movimento, né? Força centrípeta, né? Das curvas, né? Então, normalmente, nas curvas, a carreta virava. E também, a carreta não tinha pontos de amarração. Uhum. Então, tinha que... Aí eu tive um problema, como é que a gente vai dimensionar isso aí? Aí eu pesquisei na internet. Né? Tive que auxiliar a empresa.
Olha.
Aí teve um congresso que houve em São Paulo. O primeiro congresso de amarração no Brasil. Amarração de carga. Aí entrei em contato lá com esse profissional lá. Né? Ele deu orientações. Né? E a única regulamentação que tinha é a NR29.
Uhum.
Que é a norma de segurança e saúde do trabalho portuário. Que diz que as cargas têm que ser devidamente fixadas, né?
Sim.
Na carreta, né? Só não diz como, né?
Uhum.
E nem a empresa sabia como.
É.
E nem eu sabia. Então eu tive que ver e pesquisar.
Então, todo mundo trabalhando junto, né? Esse exemplo que você deu abrange muita coisa, né? Abrange vários setores que têm que ser envolvidos. Quer dizer, não existe uma coisa que é isolada, né? É sempre uma... Essas normas assim, de segurança são medidas coletivas, né? Essas medidas.
Exatamente.
Que elas atingem todo mundo, atingem, vamos dizer, o trabalhador, atinge quem, né? O transeunte,
a sociedade.
É, então. Você falou uma palavra que eu acho que é fatalidade. Às vezes a gente tem a mania, né? Até na pandemia a gente usava isso, quando na verdade você evitava a fatalidade com a vacina, né? E a gente pode até comparar para ficar bem, uma medida de segurança, quer dizer, como um estudo que se faz para uma vacina, até você chegar realmente a uma vacina, que exatamente. É uma coisa prévia, né? Você vai fazer a proteção antes que o risco que é previsível, que ele se efetive. Você vai impedir que ele se efetive.
Exatamente.
É isso que é muito interessante. E isso também, Vânios, você vê a importância do trabalhador, né? Que eu acho é muito interessante. O auditor fiscal do trabalho, que ele tem esse acesso ao trabalhador, é quer dizer que às vezes aquele trabalhador que está executando aquela atividade, só ele sabe exatamente o risco que ele tem, que ele sofre, né? E ele também tem que ser informado do que ele está fazendo. Como você falou, a pessoa pensa que está transportando 2 toneladas, está transportando 30. Nem ela sabe, vamos dizer, a bomba que aquilo se tornou naquele momento, né? E olha como a educação, né? Como ela tem uma importância, como ela... a educação, a formação, né? O conhecimento, né? Ele só... É só fazendo um pouquinho de... só ele pode libertar, só ele pode manter a vida, né? É uma...
Então, como é que é hoje lá no PECEM? Existe uma empresa, trabalhador treinado, né? Na movimentação de carga. E todas as carretas têm pontos de amarração.
Uhum.
Dimensionada. Com correntes. Certo. Só sai do porto se tiver devidamente piado, né? Se tiver amarrado as bobinas. Né?
Uhum.
É que deve ser dimensionado o peso das bobinas. Tudo. A distância entre elas, a quantidade. Né?
Existe um procedimento de cálculo, né? Antes eram amarradas com aquele pino que era pra lona.
Uhum.
Ou seja, não tinha dimensionamento nenhum.
Nenhum. Era, né? Só para fixar a lona mesmo.
Então isso aí foi realmente um grande melhoria na parte de segurança lá, né? E conscientização das empresas e dos trabalhadores. Porque essa empresa de transporte chamou esse engenheiro. Ele veio para Fortaleza. Fizemos seminário lá. A empresa contratou esse profissional. E na Alemanha, desde 2007, já tinha normas de amarração.
Olha aí,
porque o problema é o mesmo.
E ele trouxe essa experiência da Alemanha para o Brasil. É. Por isso que ele fez o seminário lá.
Olha, interessante.
É.
Na Alemanha, lá, no transporte, eles têm um computador e já vê quantos pontos de amarração tem.
Precisa.
E já dimensiona se está errado ou não. A carga. Se está amarrado adequadamente ou não. Né? Então foi assim, né? E veio a resolução do CONTRAN, né? 512, né? 512, estabelecendo como é que deve ser feita a amarração de cargas, né?
Ontem também, né, no encontro dos auditores fiscais do trabalho, também foi dito, não, em outras atividades também, como a presença do auditor, vamos dizer, o auditor está em contato com o trabalhador vem nas regionais do trabalho, ele coloca a situação. Às vezes, por que que você vai fiscalizar? Porque você recebeu a notícia, você não imagina que tenha problema num lugar ou no outro. Você recebe a notícia de uma situação de risco ou de uma irregularidade, e daí o auditor vai, daí ele constata. Às vezes ele chega a entender que não existe uma lei, como foi o caso do Franklin, né? Mas o Franklin, como auditor do trabalho, ele foi o veículo, né, nessa situação de construir a solução. Não é? E isso que eu acho que é a grande diferença para mim dos agentes que do mundo do trabalho para a auditoria fiscal do trabalho, para mim é essa. Né? O auditor está onde o trabalhador está. Sim. E ele pode construir soluções para situações que a lei ainda não sonhou que existia. Né? E ele pode ajudar, como a gente faz, né? Inclusive no combate ao trabalho escravo, né? É uma construção da auditoria fiscal do trabalho, né? Que ao constatar, né? Quer dizer, existiam os trabalhadores escravizados, né? As pessoas que são escravizadas, que ninguém nasce escravo, né? E a partir daquilo, de se ter a notícia, de se verificar, é que foi construída, né, as normas, normas, não são normas regulamentadoras, né, são...
Normas legais, né? Normas legais
de
combate, né?
Para combater.
Eu acho que é um papel importante, né? A gente poder... Né, verificar o problema e sugerir, né, porque a gente não está amarrado a uma lei, né, que diga tem que ser dessa maneira. Não, a gente pode, no caso concreto como esse que tu está explicando, sugerir uma forma de garantir a segurança. Eu acho que isso é um papel importante, mas para isso tem que ter, né, auditores capacitados e auditores comprometidos também em buscar a solução do problema. Eu acho que isso é uma característica importante, né, de a gente conseguir fazer para que realmente, né? Porque o mundo do trabalho é muito dinâmico, né, Franklin? A gente não vai nunca ter solução para tudo, porque vão sempre aparecendo situações novas, né?
E a gente sabe que a Convenção 81 não dá essa
prerrogativa. É a Convenção da
organização. Da inspeção do trabalho, né?
É.
A Convenção 81 dá que o auditor pode solicitar apoio, né, técnico,
sim,
né?
Isso.
Então eu tive essa necessidade, houve um acidente fatal lá no porto que eu trabalho, né? E um equipamento rompeu e matou o trabalhador. Aí eu coletei o material. Era uma manilha, tinha solda na manilha e tudo, né? Eu tinha, pai, que equipamento é esse? O que é que eu vou fazer? Aí eu fui lá na Universidade Federal do Ceará, entrei em contato, pedi um falei com um professor lá, laboratório de engenharia mecânica, e ele fez análise do equipamento. E ele verificou que era equipamento que não pode ter solda, tinha soldas, ferro de péssima qualidade, né? Então, por isso que provocou o acidente.
A fatalidade.
Então, no lugar de...
o equipamento, a fatalidade, né?
O equipamento custa...
Não tá adequado.
Custa R$8.000. Aí ele... Provavelmente ele quiser economizar, né?
Então, sim.
Nossa.
Mas é o que que dá, né? Então, o auditor fiscal pode pedir auxílio, né? A instituições, né?
Essa convenção que você falou é a Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho, né?
Exato.
Que ela diz que o auditor fiscal, quando ele não tiver condição de sozinho resolver, ele pode buscar
pedir apoio.
Auxílio dos universitários. Né? Pode solicitar para que ele tenha, então, elementos técnicos para resolver a situação.
Sempre o que deveria. Eu ganhei uma bolsa de estudo da Fundação MAFRE e passei 30 dias lá, na Espanha,
sim,
em Madrid, né? Aí lá eu pude ver o grande apoio que a Fundacentro de lá, né?
Sim, que é o equivalente.
É equivalente da Fundacentro, né? Que é o Instituto Nacional de Segurança e Saúde lá, que é equivalente à Fundacentro aqui. Ele dá um apoio à fiscalização do trabalho, através de manuais, folders, sim, treinamento, inclusive, dos inspetores do trabalho, né? Então,
A gente já teve, né, uma Fundacentro atuante, Franklin?
Tem que
faz ter. Falta, né?
A Fundacentro, para quem não sabe exatamente, Vânios, o que é a Fundacentro?
Era uma fundação vinculada ao Ministério do Trabalho que tinha esse objetivo, né? Que não era de fiscalizar, era de pensar, né, em soluções de problemas de segurança, né? Divulgar isso,
pesquisava também, né? E ainda faz, né?
E ela existe ainda.
Mas ela tá sucateada, né, Franklin? Sobraram, tipo, no estado lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos um escritório da Fundação Centro que não existe mais.
Pois, né?
Porque, em outros estados,
porque não tem mais pessoal.
Não tem mais pessoal, foi sendo sucateado, entendeu?
Pois é.
Deixou de ser prioridade isso, né? Infelizmente. Então, faz falta, né?
Eu queria só finalizar que acontece. Nós estamos falando aqui da norma regulamentadora, mas qual é a principal função da norma regulamentadora? Prevenção de acidentes, né? Preservação da vida, né? Do trabalhador. Permitir que ele tenha uma longa, uma volte para casa com saúde para a família dele, né? Mas existem as implicações previdenciárias. Né?
Sim.
O que acontece? Quando o trabalhador desse falece, quem vai pagar ele é a sociedade. São todos nós. Vai aumentar o custo do Brasil.
Uhum.
Né? As empresas podem responder em processo, vai haver passivo trabalhista. Né? Se não está observando a norma de segurança e saúde, pode haver uma ação regressiva,
uhum,
né? Da procuradoria. Né? Então, O que é que a gente fiscalizando essa norma quer? A gente quer que aconteceu com a rainha da Inglaterra, né? Todas as famílias querem que os seus entes, uhum, seus pais, né, cheguem a 96 anos e tenha lá no atestado de óbito, tenha dizendo causa da morte, velhice.
Seria, né? Esse é o objetivo para todo mundo, né? O que eu sempre pensei também, que hoje a gente falou um pouquinho da reforma das NRs, a gente tem falado da reforma trabalhista, mas eu acho também que é importante a gente falar que, quer seja pelo número de auditores cada vez mais reduzido, né, e o número de empresas, às vezes, aumentando a precariedade da relação de trabalho, elas nem querem que se estabeleçam relações de trabalho, a gente percebe que é intencional também, né? Os empregadores, às vezes, né? Eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase, vou tirar a fiscalização do cangote do empresário. Pois é, isso... Né? Quer dizer, a hora que você tira a fiscalização, você deixa que as bobinas continuem rolando, continuem matando trabalhadores, continuem matando nas estradas, continuem acabando com famílias, que eu ouvi uma vez da filha de um trabalhador, que foi um auditor fiscal de trabalho assassinado, na chacina de Unaí, o João Batista, né, que a filha dele diz, o que que significa? O meu pai morreu, significa que eu nunca mais vou ter pai? Ela era uma criança.
Bonitinho.
É nunca mais vai ter pai, é um nunca mais, a hora que um trabalhador vai, um chefe de família, né? E é contra isso que a gente luta, contra isso que os auditores fiscais do trabalho lutam. Eu acho que nós vamos encerrar, né, Franklin?
Agradecer o Franklin aqui.
Obrigado aí.
Se você quiser fazer alguma colocação, Franklin.
Mas... É aquela velha máxima, né? É melhor prevenir do que remediar, né?
É.
Às vezes não tem remédio. Né?
Antes que não tenha remédio. Exatamente.
Muito obrigado, Franklin. Foi um ótimo
prazer
conversa.
Estar aqui.
Muito.
Né?
É,
qualquer
muito
coisa,
boa.
Estamos... lá na Superintendência Regional do Trabalho do
e
Ceará.
Agora não sai olhando para cima, tá, Franklin?
Muito obrigado.
Assim, agora, quando for para casa, não sai olhando para cima, senão tu vai ter que continuar trabalhando, tá?
Então, ele vai olhar.
Vai olhando pro mar aqui, que tem uma praia bonita. Então,
ele vai olhar.
E não viva, senão tu não para de trabalhar.
Você escutou a nossa conversa com Franklin Rabelo de Araújo, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, sobre as normas regulamentadoras do trabalho e as alterações que foram feitas nos últimos anos. O podcast do Sinait é uma produção do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e está disponível nos principais agregadores de podcast e no site www.sinait.org.br. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, favorite no seu tocador e se você quiser contribuir, criticar ou elogiar, escreva para nós no podcast@sinait.org.br. Esta edição teve concepção, roteiro e produção de Ana Palmira Arruda Camargo, Vânio João de Araújo Corte e Ana Cláudia Milani. Edição Anderson Melo, música Oslodum de Gilberto Gil e arte de Carlos Farneda.